E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo aqui da lei de improbidade, chegando naquela parte assim, né? Mais coisada que a parte processual. E aqui a gente tem que desenrolar, né, cara? Mas lembrando que aqui é direito administrativo. Veja bem, eu também dou aula de processo civil. Deus o livre, eu vou trazer aquele Jean pra cá pra me estudar. Não, 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 não. Isso aí é para concurso tipo de juiz, entendeu? Para promotor de justiça, aí poderia fazer um link de boa ainda, hein? E olha lá, e olha lá. Então aqui a gente tem que simplificar, né? Porque não adianta nada sem ter umas paradas muito loucas e errar o básico na prova. E é o que a gente vai fazendo aqui. Porém, como a gente já alertou antes, não dá para jogar tudo e não dá também para falar, vai lá e só lê. Então a gente vai fazer aquele meio termo. Um ponto que eu quero trabalhar contigo, destacando aquilo que é mais quente, que é mais cobrável, é entrando nessa parte aqui agora, ó. Na parte que fala da petição inicial. O que que é petição inicial, Thalios? Petição inicial é o início da treta. É como a treta começa. É como a coisa começa a pegar. A petição inicial, vou te perguntar. Quem que tem a legitimidade para ajuizar uma ação de improbidade? É o Ministério Público. E que o STF falou? Pessoa jurídica interessada também. Legal. Então, cara, quando eles vão entrar com essa ação, por exemplo, MP ou pessoa jurídica interessada, não é tipo assim, ele entra lá na sala do juiz, ô, excelência, vem cá que eu vou te contar um negócio que a gente vai fazer um processo. Não, não é assim que começa um processo. O processo começa como? Com uma petição inicial. Uma petição inicial. Eles levam isso aqui lá, é assim que inicia o processo. É assim que começa, é a petição inicial. É o ato, então, de pedir para o juiz dar aquele vral no réu, vai contar a história, vai contar o que aconteceu. É assim que ele começa, tá? E essa petição inicial, ela tem vários requisitos. Alguns bem técnicos, ok? Lembrando que a gente segue, né, aquelas regras lá do CPC, mas ele tem algumas exigências específicas. E assim, eu não imagino a questão vindo muito pesada. Ela pode vir meio copiou-colou, sabe? Então eu quero esquematizar contigo os pontos mais importantes para você entender pelo menos a parte básica e ajudar na memorização. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Aqui essa petição inicial de improbidade, a gente sabe que a Lia, ela deu uma segurada, né, cara? Para não virar também bagunça tudo sem improbidade. Espirrou alto. Ah, isso viola a moralidade, a improbidade. Então, cara, a gente vai verificar em vários momentos que ali é tipo assim, ela deu uma segurada. Então, quando vai entrar com a petição inicial, primeira coisa, tem ali, nessa petição inicial, que individualizar a conduta. Ela tem que individualizar a conduta. Já vou te explicar, tá? E também, ela deve apontar. Os elementos probatórios. Eu tenho que colocar os termos da lei aqui, viu? Porque é isso que a banca pergunta, mas eu já te explico tudo. Relaxa. Os elementos probatórios da ocorrência e da autoria. Além disso, já deve constar aqui também, junto com ela, os documentos ou a justificação, porque não consegue apresentar esse documento. O documento, os documentos ou justificações que vão comprovar a veracidade daquilo que está sendo falado e também do dolo da pessoa que está sendo aqui acusada de improbidade. Qual que é a parada? Qual que é a ideia aqui do legislador? A ideia do legislador é evitar que a ação de improbidade possa ser utilizada como uma ferramenta política. Sabe por quê? Imagina o seguinte, tá? Imagina que eu sou político. Que eu sou político não, pô, que eu sou promotor. Até o membro da pessoa jurídica pode, né? Até a pessoa jurídica pode. Então eu sou o promotor, ou eu sou lá o responsável por aquela pessoa jurídica, e eu tenho um adversário político. Não gosto dele. O que que eu faço? Entro com uma ação de improbidade. E entra com aquela ação de improbidade nas coxas. Eu sei que não vai dar nada, mas qual que é a minha intenção? É falar. Tá respondendo por improbidade, sacou? muito utilizado como artimanha política isso aqui. Então tem que tomar cuidado. Porque querendo ou não, só falar que está respondendo por improbidade já pega mal, né? Então a ideia é isso. Para não virar bagunça, o que que a lei fala? Olha, vai entrar com ação de improbidade? Beleza. Mas ali na petição inicial, primeiro, tem que individualizar a conduta. Tem que falar exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. Tá, em qual ato de improbidade ele está incorrendo? Qual foi o inciso violado? Não dá para falar, ele fez um negócio lá, vamos ver. Não, não. Tem que falar. Eu estou entrando com ação de improbidade contra o fulano, porque ele incorreu na modalidade tal, prevista em tal dispositivo. E já vai apresentar aí também os elementos que provem que aquilo ocorreu e que é ele que é o autor. Para não virar bagunça, cara. Senão, tipo assim, dá para ser usada como uma poderosíssima ferramenta política. E não é legal isso, não é essa a intenção da lei, sacou? Tá errado também nesse caso. Aí, além disso, também já vai juntar os documentos que provem a veracidade, que provem o dolo. Às vezes tem documento que não dá para ter acesso. Ele apresenta justificativa. Então, tudo isso aí já vem na petição inicial para demonstrar que realmente parece que teve uma improbidade ali. A gente não está entrando com ação só para causar. Tem elementos, entendeu? Elementos, indícios de improbidade. A gente está falando, olha, é o fulano porque ele fez isso, aconteceu isso aqui, tem essas provas, tem esses indícios, que é para evitar que entre com ação só para causar. Beleza? Mas é bem copiou colou, tá? Para prova é bem tranquilo. Um outro ponto aqui. A Lei 8.429 determina que o Ministério Público também possui legitimidade. O MP também pode requerer as tutelas provisórias que tem lá no CPC. É tipo a indisponibilidade dos bens, entendeu? Que tem outras formas, outras coisas também. Eu só não vou aprofundar a tutela provisória, que é um tema meio abacaxi lá de processo civil. Mas MP pode, tá? Ele pode fazer esses pedidos. Só que aqui tem uma observação. Qual que é a observação? A observação disso é aquela decisão do STF que nós vimos. Que o STF entende? Que a pessoa jurídica interessada também. Ela tem ali, digamos, os mesmos poderes que o Ministério Público. O Ministério Público não pode entrar com ação? Pode. Pessoa jurídica também. Na ação, o Ministério Público não pode requerer tutelas provisórias? Pode. A pessoa jurídica também. É aquela mesma vibe que a gente viu lá. É aquela mesma vibe. Agora, olha só. Teve a petição inicial. Beleza. O juiz vai pegar a petição inicial e vai analisar se os requisitos foram preenchidos para dar continuidade ou não. Beleza? Então, o juiz vai pegar aquela petição inicial e vai analisar se está tudo ok ou não. Vamos ver então o seguinte, ó. Vamos imaginar. Situação número 1. Não estava ok. Não estava ok. O juiz olhou a petição inicial e falou negativo. Os requisitos, por exemplo, não foram preenchidos. A petição inicial, ó, pode acontecer duas coisas com ela. Primeira que nós vimos, que a gente vai ver na verdade, é o quê? É quando ela for rejeitada. É quando ela for rejeitada. O juiz falou negativo. Não está correto isso aqui. Quando que ela pode ser rejeitada? Quando os requisitos não forem preenchidos, igual a gente viu ali em cima. Esse aqui é o mais importante. Está vendo esses requisitos que a gente viu ali? Por exemplo, isso aqui tudo, olha, ele não preencheu. Ele rejeita a petição inicial. Ou também, quando for praticado aí, quando na verdade o juiz verificou que aquele ato de improbidade que ele está sendo acusado é um ato manifestamente inexistente. Então são casos que o juiz chega e fala: não, cara, para, isso aqui não tem nada a ver. Já rejeita, já morre ali mesmo. Poderia também, né, acontecer aqueles casos do CPC. O CPC tem aqueles casos da inépcia da petição inicial. Mas aí é uma outra história. Então, se os requisitos não forem preenchidos, ele rejeita. E se forem preenchidos, Thalios? Ah, agora a gente vai ver, ok? Pode bater o print aí que eu vou trocar. Pode bater o print aí. Pronto? Pronto. Se por acaso a petição inicial estiver em forma, se a petição inicial estiver em forma, o que é em forma? Tá tudo beleza. Não é que assim, ah, ela tá treinando, tem na academia. Não, quando a gente fala assim que ela está em devida forma, quer dizer que ela preencheu os requisitos, tal, que dá para prosseguir, ok? Que dá para prosseguir. Nesse caso, o juiz mandará. Nesse caso aí, o juiz mandará autuá-la. Já vou te explicar o que é isso. Mandará autuá-la e já vai mandar aí também que seja feita a citação do requerido, do réu. A citação do requerido. O requerido, ele é citado para se defender, para contestar. Ele é citado aqui para apresentar a sua defesa, que é a contestação. Qual que é o prazo que ele tem para contestar? 30 dias. É o prazo de 30 dias. Então, vamos lá. Olha só como funciona. O juiz pegou a petição inicial e falou, show de bola, vamos dar sequência. Autuar é formar os autos do processo. Aquela petição vai virar um processo, vai ter um número, sabe? Processo, número tal, tem as partes, ela vai criar o processo, por assim dizer. Isso que é autuar, formar os autos. E aí já vai mandar citar o requerido e falar, fi, entraram com uma ação de improbidade contra você e a cobra tá fumando. Defenda-se. Ele tem 30 dias para apresentar a sua defesa. Ok? Ok. Aí, nesse caso, que a gente está vendo da contestação, eu quero colocar uma observação bem importante aqui. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente que existe o acordo, a possibilidade de acordo de não persecução civil. Não é bem a delação premiada, o pessoal chama muito disso, né? Aqui é acordo de não persecução civil. Dá para fazer um acordo, sacou? No qual ele devolve o dinheiro e tal. Já a gente vai falar dessa parte, relaxa. Mas aí é o seguinte, cara, imagina que o réu tá lá e às vezes até, né, começou a ter uma conversa com o MP ou ele quer fazer um acordo e o prazo dele tá correndo. E aí, o que, que ele faz? Ele se defende? Ele faz o acordo? Fica meio estranho, né? Ele se defender e fazer o acordo? Então a lei fala o seguinte, olha o que ela determina. Que quando houver... Isso aqui é bem importante, tá? Fica bem de olho. Quando houver a possibilidade de solução consensual, a possibilidade de solução consensual, o que é solução consensual, Thalios? É aquele acordo, o acordo de não persecução civil que a gente vai ver lá na frente. Nesse caso, as partes, por exemplo, o MP, o réu, tal, podem requerer a interrupção, as partes podem requerer a interrupção desse prazo para contestar. Podem requerer a interrupção desse prazo aqui. É tipo assim, né? Imagina que a cobra tá fumando, cara. Tá rolando lá ação de improbidade. Só que aí tá rolando um clima. O réu olha de cá, o Ministério Público ou a pessoa jurídica olha de lá, assim, e fala, não foi tão grave o que você fez. Eu sei que eu errei e tal. Tá rolando aquele clima, sabe? Tá rolando aquele clima. Aí eles chegam lá pro juiz e falam, excelência, seguinte, a gente tá conversando, a gente tá tentando se entender. Faz assim, interrompe esse prazo aí, que a gente vai tentar um acordo, beleza? Rolou o acordo, fim de papo. Se não rolar o acordo, o prazo começa a correr de novo para ele, aí a gente deixa o processo seguir. Nesse caso, haverá interrupção do prazo para contestação, mas esse prazo, essa interrupção aqui que a gente está vendo, ó, ela tem um prazo também, por até 90 dias. Então o juiz chega e fala assim, não, beleza então, já que vocês estão conversando, parece que vocês vão se acertar, deixa parado o prazo, aí a gente interrompe o prazo. Interromper é o seguinte, tá? O prazo para e volta do zero. Imagina que tinha rolado uns 15 dias já do prazo para contestar. Aí veio, interrompeu. Conversaram, tal, não rolou acordo. Aí o prazo volta do zero. Ele vai ter os 30 dias de novo para contestar. Então é uma medida para garantir o seguinte, né? Se eles vão tentar fazer um acordo, e pô, deixa eles focar no acordo, né? Porque se ele tem que se defender e fazer o acordo junto, é esquisito, né, cara? É difícil, porque ele tá fazendo a defesa, tá bravo. Então ele interrompe o prazo. Só toma cuidado com o seguinte, tá? Só toma cuidado com o seguinte, que a banca falar assim, ó, que é suspensão. Não é suspensão, é interrupção. Interrupção é o prazo do zero. É o prazo do zero. E eles podem interromper esse prazo aqui para contestar por até 90 dias. Beleza? Beleza. Simplesinho assim em prova. Muito bem? Muito bem. Pode bater o printzinho. Vimos aí, então, essas partes da petição inicial. A gente viu ali como começa, então, o processo. Cara, de novo, a gente não vai ficar aprofundando muito que cai lá no processo civil. Desnecessário, bobeira. O examinador que vai fazer as questões, ele é um professor de direito administrativo. Ele pode, talvez, manjar de processo civil? Provavelmente não. Então ele vai se atentar ao que está na lei. Não precise buscar coisa lá, tá? Não caça sarna para as coças, não. Foca no que está só na lei aqui. A não ser que você vá fazer uma prova de magistratura, algo assim, aí, cara, foca só no que está aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui mais algumas disposições bem importantes da LIA. Primeira coisa que essas alterações trouxeram também, que a gente vai ver agora, é o seguinte. Essas alterações na LIA falam expressamente agora da possibilidade de ser feita a desconsideração da personalidade jurídica. É a desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou te explicar bem simples, tá? O que é isso aqui. Mas eu preciso que você saiba que isso pode acontecer. Imagina que eu sou malandro, tá ligado? Fazer mesmo treta. Aí o que eu faço? Eu crio uma empresa e uso a empresa tipo de fachada para minhas mutretas. Eu uso ela de escudo. Cara, isso aqui eu vou dar um exemplo que acontece muito comigo, tá? Eu sou oficial de justiça, mas é justiça do trabalho. O que o pessoal faz muito? Eu sou o chefe, o dono, tá? O proprietário. Eu crio uma empresa. Aí eu pego, mando todo mundo embora, não pago ninguém e abro outra empresa. E deixo o pau quebrar naquela, que se foda, que ela não tem nada. Aí eu faço a mesma coisa na outra. Fica, tipo, utilizando a PJ como um escudo para isso. Ah, o juiz pode chegar e falar. Porque tá assim, né, ó. Tá tipo assim, ó. Aqui tá o cara. Aqui tá a pessoa jurídica, beleza? E aqui estaria, tipo, a ação, tá vendo, ó? As consequências. Então ele fica utilizando a PJ como um escudo. Tipo assim, deixa essa pessoa jurídica morrer, não tô nem aí pra ela. Eu venho e crio outra, e vai criando isso. Negativo. Sabe o que pode ser feito? O juiz, ó, desconsidera a personalidade jurídica e vai direto no cara. Isso quer desconsiderar a personalidade jurídica, beleza? Existe essa possibilidade. Como isso funciona, tal, as regras? Aí é lá do CPC, não interessa pra gente aqui. Mas dá pra fazer isso, Thales? É tipo assim, sai fora a pessoa jurídica da jogada, a gente vai direto no proprietário. Beleza? Beleza. Dá pra ser feito. Então tá. Agora, olha só. Quando, uma outra regrinha aqui. Isso aqui a gente já falou dela, mas agora a gente vai escrever. Quando não estiverem presentes quando não estiverem presentes os requisitos para a ação da improbidade, porque a gente viu que a ação de improbidade, ela é uma ação bem específica. E às vezes a pessoa pegou e o Ministério Público, né, a pessoa jurídica, fez aí a interposição da ação de improbidade, aí o juiz pega e olha e fala, cara, seguinte, meu irmão, tô ligado que tem uma parada aqui, mas não é caso de ação de improbidade. Imagina lá que a ação que ele entrou é para proteção do patrimônio público. E ele fala, olha, não tem os requisitos para improbidade, mas realmente, tá? Precisa ser feito algo para proteger o patrimônio público. Eu reconheço que tem um problema aqui, mas não é caso de improbidade. Sabe o que o juiz pode fazer? A LIA determina que nesse caso aqui, quando for possível, lógico, o juiz pode converter essa ação de improbidade, ele pode converter essa ação de improbidade em uma ACP, em uma ação civil pública. Ele pode fazer isso aí. E claro, né, que cabe o recurso que eu já vou te falar. Mas deixa eu aproveitar o momento para dar uma outra explicação. Olha só, quando a gente vê lá no comecinho da LIA, tem algo que pode confundir com essa regra aqui, tá? Aqui eu vou voltar para te mostrar, quer ver, ó. O que nós vimos, ó, saca só. Tá vendo aqui que fala que não constitui, que é vedado o seu ajuizamento para controle de políticas públicas ou para proteção do patrimônio público, tá vendo? Ou seja, não dá para entrar com ação de improbidade só para isso. Você não pode confundir com esse dispositivo aqui, cara. Agora a gente volta lá no começão, quer ver? A gente volta lá no começão. Deixa eu encontrar aqui que eu vou te mostrar, calma lá. Porque quando a gente começa o estudo da LIA, quer ver, ó. Ó. Quando a gente começa o estudo da LIA, tem esse outro dispositivo que a gente viu, tá vendo? Que fala, ó, que os atos de improbidade violam a probidade da organização, no exercício, a integridade do patrimônio público. Ele quer proteger o patrimônio público, mas não é proteger o patrimônio público diretamente. É proteger o patrimônio público ferrando o cara que praticou a improbidade, entendeu? Da mesma forma aqui, ó. Olha só o artigo 1º, o que ele fala. Da mesma forma, para não confundir, tá? O sistema de responsabilização administrativa tutelará a probidade na organização do Estado. Então, ele vai tutelar a probidade como forma de assegurar a integridade do patrimônio público social. Veja bem, veja bem. A gente não entra com ação de improbidade diretamente para fazer isso. A gente entra com ação de improbidade para dar um creu no sujeito ímprobo, para ferrar com ele e para os outros ficarem com medo também. E isso que vai proteger o patrimônio público. Então, cuidado para não confundir esses dois dispositivos, tá? Presta bem atenção, ó. Esse artigo 1º, a banca pode copiar e colar, sacou? Ah, no exercício das funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio. Beleza. A improbidade, ela visa isso aqui. Só que uma ação para isso não é a ação de improbidade que a gente usa. Aí a gente cai aqui, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Aí, ó, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Não pode usar a ação de improbidade para proteção de patrimônio público. Aí tem uma ação própria. Deu para sacar a diferença? É meio esquisito, né, cara? Parece que o legislador às vezes escreve uma coisa, depois escreve outra. Mas a ideia é essa. Aqui na ação de improbidade, o que a gente faz? Tutela a probidade administrativa, ferrando o sujeito ímprobo. Isso que vai ajudar a proteger o patrimônio público, mas seria tipo indiretamente. Agora, entrar com uma ação direta para proteger o patrimônio público, aí não dá. Não dá. Ó, ele está entrando com uma ação, por exemplo, denunciando que tem uma praça que não está sendo feita a manutenção dela e ela está sendo depredada. Cara, caberia uma ação civil pública, mas não é caso de improbidade, porque para ser caso de improbidade, a gente tem que comprovar o ato, a pessoa que fez o ato, o dolo. É bem mais difícil. Deu para manjar essa diferença? Então tá. Fica de olho nisso, tá? Se ela copia aquela parte inicial, O que a parte inicial fala mesmo? Ó, o que a gente faz? A gente tutela a probidade. E ao fazer isso que a gente está fazendo, isso acaba protegendo o patrimônio público e social. Só que quando falar da ação de improbidade, do processo judicial, eu posso entrar com ação judicial para proteção do interesse público? Não, cara, não pode. Para isso aí serve uma ação civil pública. Na ação judicial de improbidade, que você imagina? O juiz com a mandioca na mão. É isso aí que ele quer fazer. Ele é ferrar o sujeito ímprobo. Sacou? É uma diferença meio sutil, mas que vai dar muita treta em prova, tá? Isso aqui muita gente vai errar. Por isso que a leitura é importante, que é o que a gente está vendo aqui. Então imagina aquele caso. Eu sou promotor, MP. Eu entrei com ação de improbidade porque aquela praça lá não está tendo manutenção, estão quebrando ela, estão dilapidando, tal. O juiz vai olhar e falar: olha, realmente estão fazendo besteira nessa praça. Tem que proteger esse patrimônio. Mas não é caso de ação de improbidade, porque eu estou olhando aqui. Não tem o dolo, por exemplo, tal. Então o que que o juiz fala? Olha, tem uma paradinha chamada fungibilidade, né? Dá para trocar. Ele fala: ó, vou pegar essa ação de improbidade que não rola e vou transformar em uma ação civil pública que para isso ela serve, beleza? Beleza. Pronto. Em prova copiou, colou, tá? Mas entendendo é mais tranquilo. E nesse caso, o recurso cabível contra isso, eu falo: não, 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 Sua Excelência. Não é isso aí, não, cara. Nesse caso, se eu não concordo, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Você vai ver que tem várias coisas que fala que cabe esse agravo de instrumento. Como eu disse, isso não é aula de processo civil. Mas deixa eu dar uma explicação de um minuto que vai te ajudar. Quando a gente tem um processo, é um minuto, cara. Prometo que vai te ajudar, tá? A gente tem um processo judicial, beleza? Beleza. Tem decisões que o juiz vai dando no curso do processo. Essas são chamadas decisões interlocutórias. Essas decisões interlocutórias são recorríveis pelo agravo de instrumento. Quando for aquela decisão final, que o juiz, por exemplo, dando exemplo, tá? Condena, absolve, ele extingue o processo, aí caberia uma apelação. Mas já entra muito no processo civil. Eu só quero que você entenda que o agravo de instrumento é um recurso utilizado por essas decisões interlocutórias. O juiz não está julgando o mérito. Ele não está falando teve improbidade, não teve, extingue a ação. Não, não. São decisões no meio do caminho ali. E tudo que a gente recorre aqui é com o tal do agravo de instrumento. Então, você não precisa saber aqui as regras do agravo de instrumento. É só entender que esse é o recurso cabível e é o tal do copiou-colou, né, cara? É o tal do copiou-colou. Muito bem? Muito bem. Outra coisa bem interessante que eu quero mostrar para você são algumas coisas que não são aplicadas aqui na ação de improbidade. Olha só. Como nós havíamos falado, a ação de improbidade, ela segue o rito comum, o procedimento comum lá do Código de Processo Civil, beleza? Beleza. Porém, ela tem algumas regrinhas diferentes. Aí a gente utiliza o que está na LIA. A gente resolve o que está na LIA. O que a LIA não trata, a gente segue a regra comum do CPC. Só que tem algumas regrinhas especiais aqui dentro. Vamos ver quais são elas. Vamos ver quais são elas, ó. Não é aplicado aqui na nova lei de improbidade. Primeiro. Primeiro. A presunção de veracidade dos fatos narrados em caso de revelia. O que é revelia? Vou te explicar de forma bem sucinta também, tá? A revelia é a ausência de defesa. Imagina que alguém entra com uma ação contra mim, tá? Esquece improbidade, uma ação civil normal, uma ação trabalhista, uma ação assim. Aí eu sou citado. Lembra que eu tenho 30 dias para me defender? Eu olho aquilo e faço o famoso SICA. Já ouviu falar do SICA? Ciente, caguei. Tô nem aí. No processo civil normal, isso é chamado de revelia. A revelia é quando eu que estou sabendo do bagulho não vou me defender. Cara, a revelia tem consequências pesadíssimas. Uma das mais pesadas é o seguinte: o que que o juiz fala? Olha, eu chamei você para se defender. Se você não veio se defender, eu vou presumir que o que a outra parte está falando é verdade. Então, o MP entrou com a ação. O réu foi citado, o réu, ó, nem deu bola, não foi se defender. Então o juiz vai presumir que aquilo que o Ministério Público está falando é verdade? Não vai. Esse que é um efeito tradicional do processo civil não rola aqui, beleza? Porque tem que provar efetivamente que teve o ato, que teve o dolo, tem que comprovar tudo aquilo, ok? Ok. Não tem, então, essa presunção. Cuidado. Essa é uma diferença. Uma outra coisa. Também não é aplicado aqui, na LIA, algo que pode ser feito lá no processo civil, que é a imposição do ônus da prova ao réu. Isso aqui, muitas vezes a gente chama de inversão do ônus da prova. Porque no direito tem uma coisa bastante tradicional que é o seguinte, tá? Regra geral, regra geral. Quem alega tem que provar. Se eu te acuso de algo, eu que tenho que provar aquilo lá. Essa é a regra. Só que tem alguns casos lá do CPC que ele fala o seguinte, olha, tem situações que pode ter a inversão do ônus da prova. Porque às vezes eu não consigo provar que você é culpado, então você vai ter que provar que é inocente. Não, não, isso aqui na ação de improbidade não rola. Não rola. O Ministério Público ou a pessoa jurídica tem que chegar, cara, com aquela petição inicial redondinha, colocando quem é o autor, o que, que ele fez, os elementos, os fatos. Não dá para chegar pro réu e falar, ó, a gente não está conseguindo provar que você é culpado, então é o seguinte, você que vai ter que provar que é inocente. Não, cara, isso não rola aqui. A inversão do ônus probatório aqui não acontece. Não acontece. Isso é algo que pode ser feito no processo civil, mas aqui na improbidade não. Aqui na improbidade não. Ela também proíbe que seja feita aí mais de uma ação que seja ajuizada. Mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato. Pelo mesmo fato. Nesse caso, quem vai resolver isso aqui é o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, é que vai ser responsável por dirimir conflitos. Vou explicar bem simplesinho. Dependendo da ação de probidade, a gente viu que dá para entrar com a ação num lugar, entrar com a ação em outro, né? Só que imagina que foi um caso que a gente não tem certeza. Dá para discutir, tem caso que fica no meio termo, sabe? Se é na cidade A ou é na cidade B. Ah, cara, os dois promotores estão com sangue na boca, os dois querem entrar com essa ação. Não dá para ter duas ações, tem que ser uma só. Não pode ter duas ações pelo mesmo fato. Tá, mas aí quem que vai ser o responsável, o promotor A ou o promotor B? Ah, velho, aí é o Conselho Nacional do Ministério Público que vai ter que falar quem que é o responsável. Esses conflitos de quem pode entrar, aí é o CNMP que resolve. Então não dá para ter mais de uma ação pelo mesmo fato. Uma outra regrinha. Não cabe também o chamado reexame obrigatório ó, tudo isso aqui eu vou destacar, tá? Lembra que é? Não. Não é aplicado, não rola, tá? Não rola. O reexame obrigatório, já vou te explicar também. Primeiro vamos esquematizar. Em caso de improcedência ou em caso de extinção sem resolução do mérito. Tá, deixa eu te explicar rapidinho. Nessas horas que eu fico contente de também ser professor de processo civil, que se eu tivesse que te explicar isso aqui, sem entender do que se trata, e sem saber simplificar, aí tava ferrado todo mundo, tava ferrado eu, tava ferrado você, ia virar uma bagunça, cara. Mas é bem simples, tá? Que são todos os institutos do processo civil. Mas de forma bem sucinta, de novo. Você entende o básico, a memorização vem. É o seguinte, tem alguns processos que quando são contra, por exemplo, a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública perde, tem que obrigatoriamente ter recurso. Então imagina que tem um processo, tá? Que a Fazenda Pública, a União, por exemplo, é parte. Se ela perde, obrigatoriamente tem que ter recurso. A decisão do juiz só não basta. Mesmo que ninguém recorra, próprio juiz tem que mandar isso aí para o tribunal reapreciar. Sacou? Aqui não se aplica isso. Então, se por acaso foi improcedente, falou, não, o cara é inocente. Tá vendo? O cara é inocente. Ou ele extinguiu o processo e nem julgou se era inocente ou não. O processo morreu no meio do caminho. Não precisa de reexame obrigatório. Não é necessário que mande lá para o tribunal confirmar isso aí em grau de apelação. Se ninguém recorrer, o negócio encerra ali mesmo. Ok? O negócio encerra ali mesmo. Então, nesses casos que, entre aspas, né, o Ministério Público ou a própria pessoa jurídica ali perdeu, por assim dizer, não é caso de reexame obrigatório. Ok? Ok. Pode bater o print. Bem simplificado, bem esquematizado. Para a prova, para a sua prova, isso aqui é questão difícil, tá? Ô, filho, nós não tá no melzinho, não. Aqui a gente tá naquela parte que vai separar as crianças dos adultos. Quem vai acertar a questão, pique quem vai errar. E tu tá no rol que vai acertar. Só que tá simplificadinho. É só lembrar que essa parada aqui, no puede, não rola aqui na ação de improbidade. Tudo bem esquematizado, fica fácil de lembrar. Vamos para a próxima? Então tá, seguindo aí, ó. Um outro ponto aqui legal também. É o seguinte. A lei de improbidade também determina que o réu possui direito de ser interrogado. Às vezes eu quero falar, né, cara? Eu quero falar lá na frente do juiz e tal. Eu tenho esse direito se eu quiser. Eu tenho o direito de ser interrogado. Às vezes eles não querem me ouvir, mas eu quero falar. Eu tenho esse direito. Só que às vezes, eu que não quero falar, entendeu? Se eu quiser, beleza. Mas às vezes eu que não quero falar. Então, se por acaso for o contrário, tá? Eu não quiser falar e eu me recusar a depor ou eu ficar em silêncio, aí é o contrário, eu quero ficar quieto, eu não quero falar não. Aí eu me recuso a falar ou ficar em silêncio, nesse caso aqui, essa recusa ou esse silêncio, isso não implica confissão. Não quer dizer que eu estou confessando. Beleza? Não significa que eu estou confessando. Show de bola? Show de bola. Mais uma regrinha aqui. Quando houver aqui essas ações de improbidade que nós estamos falando, e também eventuais acordos, com acordo a gente vai entrar já já. O acordo de não persecução civil. Que então, nas ações e nos acordos aqui, da lei de probidade que a gente está vendo, tá? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, ó, só para reforçar aqui na LIA, não haverá, tá vendo, ó, ênfase na palavrinha não, não haverá adiantamento de despesas judiciais. Não haverá adiantamento daqueles gastos judiciais, como custas, o preparo. Isso aqui é copiou, colou, tá? Mas vamos esquematizar aí. Emolumentos, honorários periciais e as demais despesas. Isso aqui não tem. É que quando tem um processo civil, muitas vezes, não sei se você já fez parte de um processo, vai entrar com uma ação, o advogado fala, olha, tem que pagar tanto ali de custas, quando vai recorrer tem que ter o preparo. É tudo dinheiro, sabe? Tudo dinheiro. Tem que pagar ali para movimentar. Não, não, aqui não tem isso, cara. Aqui não tem, tá? Não tem adiantamento. É só você lembrar que não tem adiantamento. Pronto, tu já mata a questão. Uma outra coisa legal é o seguinte, tudo isso aqui que a gente tá vendo, tá? Não quer dizer que é de graça não, tá? Não, não é de graça não. Não é de graça não. Isso aqui é pago ao final. Opa! Isso aqui é tudo pago ao final, não quer dizer que é de graça. Quer dizer que não precisa adiantar. É pago ao final caso o réu perca, né? Caso, em caso de procedência. O que é procedência? Ação procedente, ele foi condenado. A ação foi procedente. Então, não quer dizer que é de graça. Não, tem essas despesas processuais. Mas não precisa adiantar nada. É pago lá no final, se ele perder a ação. Se o réu, por assim dizer, perder a ação. Um outro ponto também. Direto na veia, tá? Direto na veia. Aqui na LIA, tem direito a honorários sucumbenciais? O que é honorário sucumbencial? A chamada sucumbência. O advogado sabe bem o que é isso. Sucumbência é o seguinte. Imagina que eu sou advogado. Aí tem o meu cliente. Meu cliente é o Chico. Alguém entrou com ação contra o Chico, ou eu entrei com ação contra alguém pelo Chico. E o meu cliente ganhou. Meu cliente ganhou. Eu tenho, ó, direito a uma verbinha. São os honorários sucumbenciais, a sucumbência. É um valor que recebe o advogado que venceu. Então, quando você, por exemplo, entra com uma ação, você ganha ou perde, alguém entra com você, cara, quem perder a ação tem que pagar um troco para o advogado da outra parte. Beleza? Isso que é honorário sucumbencial. Tem aqui, na improbidade, por exemplo, eu sou advogado do réu. Tem honorários sucumbenciais? Olha o que a lei diz, ó. Os honorários sucumbenciais serão devidos em caso de improcedência da ação. Ô, Thales, o que é improcedência da ação? Olha o que está escrito, ó. O Ministério Público, por exemplo, entrou com a ação. E a ação foi improcedente. O Ministério Público entrou com a ação e a ação foi improcedente. Ou seja, o cara foi julgado inocente. Se for improcedência da ação e for comprovada também a má fé, aí tem direito a esses honorários, tá? Então, cuidado. Que não é sempre assim, fala, nossa, entraram com uma ação contra o meu cliente, eu ganhei. Vou ganhar honorários somente se entraram com a ação contra ele de má fé. De sacanagem. Às vezes ele é inocentado, porque não conseguiu provar certinho, entendeu? Agora, quando ficar provado que é de má fé, os advogados não gostaram muito disso aqui não, né? Porque provar essa má fé é difícil, entendeu? Os advogados não gostaram muito disso, porque restringiu o direito deles ganharem esses honorários. Porque tem que provar a má fé, e a má fé não é tão fácil. Mas para prova, que é o que a gente está vendo, tá? Tem que ter esses requisitos aí, beleza? Sem procedente ação, ou seja, o réu ganhou, e tem que comprovar também a má fé. Belezinha? Belezinha. Legal. Aqui tem bastante coisinha, né? Mas a gente vai descoisando. Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso. Aí, na sequência, a gente vai dar um tapão em vários pontos da lei. Disso aqui que a gente viu e de umas outras regras também que vale a pena dar um talentinho aí. Aí a gente continua na próxima parte falando desses pontos aí. Fechou? Até já.